Esta versão em áudio da lição da Escola Sabatina, produzida pela Casa Publicadora Brasileira, é para distribuição gratuita, sendo proibida sua comercialização.
Domingo 12 de agosto. Salamina e Pafos. Verso para memorizar. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 38 e 39. Em Atos 13, Lucas transporta o leitor de volta a Antioquia a fim de apresentar a primeira viagem missionária de Paulo, que ocupa dois capítulos inteiros. A partir desse ponto, até o final do livro, o foco passa a ser Paulo e suas missões aos gentios. Esse é o primeiro esforço missionário relatado no livro de Atos, intencional e cuidadosamente planejado por uma igreja em particular. Não obstante, Lucas se preocupa em destacar que essa ação missionária teve origem em Deus, não na iniciativa própria dos irmãos de Antioquia. A questão, porém, é que Deus só atua por nosso intermédio quando nos colocamos voluntariamente em uma posição na qual Ele possa nos usar. Ouça Atos 13, 1 a 12.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor.
Pergunta 1. Quais são os pontos principais enfatizados por Lucas sobre as atividades de Barnabé e Paulo em Chipre? Um período de oração intercessória e jejum precedeu a partida dos missionários. Nesse contexto, a imposição de mãos foi essencialmente um ato de consagração ou uma recomendação à graça de Deus para a tarefa em questão. A ilha de Chipre está localizada na região nordeste do Mar Mediterrâneo, não muito longe de Antioquia. Era um lugar natural para começar a obra, pois não apenas Barnabé era de Chipre, mas o Evangelho também já havia chegado ali. Mas certamente ainda havia muito para se fazer. Uma vez em Chipre, Barnabé e Paulo, e João Marcos, primo de Barnabé, que estava com eles, pregaram nas sinagogas de Salamina. Essa era uma prática regular de Paulo, pregar primeiramente nas sinagogas antes de se voltar para os gentios. Visto que Jesus era o Messias de Israel, era mais do que natural compartilhar o Evangelho em primeiro lugar com os judeus. Depois de Salamina, eles foram para o oeste pregando enquanto percorriam seu caminho até chegar à capital, Pafos. A narrativa então gira em torno de dois indivíduos, um feiticeiro judeu chamado Bar-Jesus, também conhecido como Elimas, e Sérgio Paulo, o governador romano local. A história apresenta um bom exemplo de como o Evangelho foi recebido de diferentes maneiras. Por um lado, houve oposição aberta. Por outro, aceitação fiel, mesmo por gentios de grande prestígio. A linguagem de Atos 13, 12 claramente implica conversão. Nesse caso, um judeu resistiu à verdade enquanto um gentio a aceitou. Porque, às vezes, as pessoas de outras denominações cristãs são mais difíceis de alcançar com a verdade presente do que aquelas que não possuem nenhuma fé.